irmãos, boa noite. Convido todos agora a se colocarem na presença do Senhor. Eu convido cada um agora a tornarmos este momento um momento marcante. Esse momento muitas vezes é tratado como mais um momento. Depois o Walter vai vir aqui, vai pregar e nós então ouviremos a palavra. Não. É um momento que nós temos a possibilidade de entregar ao Senhor aquilo que nós somos. Felizes pelo dia que tivemos, tristes pelos problemas que passamos, ansiosos pelo que o Senhor pode fazer. Este é o momento para que a gente encontre a presença do Senhor, para que quando a palavra dele venha, encontre solo fundo, encontre um coração disposto a receber tudo aquilo que provém dele. Por isso eu convido vocês neste momento a fecharem seus olhos e entregarem suas vidas em oração, em nome de Jesus. Senhor, maravilhoso Pai, Pai querido, nós te convidamos neste momento, Senhor. Venha, Pai, maravilhoso Deus, tomar, Pai, cada vida em Tuas mãos, tomar todo este ambiente que é Teu, Pai. Oh, maravilhoso Senhor, nós reconhecemos que Cristo está aqui, e é por Ele, Senhor, e é pelo amor dEle que nos salvou, que nós estamos aqui nesta noite. Por isso nós clamamos, Senhor, venha com a Tua presença santa. Maravilhoso Senhor, nós clamamos, Pai, pela Tua presença. Que o Senhor venha impactar nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, de encontro às nossas alegrias, de encontro às nossas frustrações, Senhor. Venha de encontro, Pai, venha, Deus. Venha abençoar Teu povo, venha abençoar a Tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Ó Senhor, que nossa mente, o nosso coração esteja ligado, Senhor, ligado com o Teu trono. Que a Tua palavra, Senhor, venha criar raiz dentro das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, toma este momento em Tuas mãos. Toma minha vida em Tuas mãos, Senhor. Leva-me a olhar a Ti neste momento, Senhor. Me faz Te buscar, Pai, cada vez mais. Que agora eu tenho um momento com o Senhor, Pai. Que eu tenho um encontro contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir e celebrar ao nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir. E quero ouvir você cantando ao Senhor mais alto. Só pra Te ver, olhar para Ti. E o que mais? Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra, Senhor, entra na minha casa. Vem, Senhor. Quero amar somente Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Pra Te ver, olhar para Ti, me chamar. Levante Suas mãos ao Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso, Deus. largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, só você, entra na minha casa. Na minha vida, oh Senhor, vem neste momento, Pai, falar com teu povo, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, para todas as feridas. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Aplauda o nome do Senhor e celebre o nome dele. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Neste momento, a presença do Senhor flui em nosso meio, como um rio que vem do trono. Senhor, pra te adorar, eu estou aqui. Glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Fazer isso em nome de Jesus, correndo na cruz, da morte até o trono, o teu nome. Só vocês, mais uma vez, pois deixaste o trono, mostrar-nos a luz. Quero pagar, Senhor, com gratidão, tudo que o Senhor fez por mim, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Só as mulheres, deixaste o trono. Vocês, homens, louvem ao Senhor, agradecem a presença dele em nosso meio. Glórias a Ti, Pai. Louvado seja o Senhor que Tu fazes em nosso meio. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Agora só os homens, deixaste o trono. Você, mulher, louve ao Senhor, celebre a presença dEle. Do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Todo mundo! Deixaste o trono para mostrar-nos a luz. Correndo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome
exaltarei.
Quem pode aplaudir ao Senhor, celebrando a Ele com vozes de júbilo e alegria? Isto é, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Bom, e por último, se vamos exaltar ao Senhor, vamos dar a Ele o melhor de nossas vidas, amém?
Trazemos hoje diante de Ti as nossas vidas. Queremos dar-te o melhor de cada dia. Entregarei todo o meu amor.
E o que mais?
Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Aleluia. Trazemos hoje diante de Ti nossas coroas.
Faremos, pois
te darei, Senhor, será muito.
Lindo de novo.
Te darei o melhor da minha vida. Te darei o melhor a cada dia.
Será muito mais.
Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração.
Mais uma vez, bem lentinho.
Te darei o melhor da minha vida.
Como oração.
Te darei, Senhor, o melhor. Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor. Te darei. Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Te darei o melhor de mim. Te darei o melhor de mim. Te darei o melhor de mim. Te darei o melhor.
Glória a Deus. Aplauda, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Pai. Nós possamos sair daqui diferentes. Em nome de Jesus.
Irmãos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa colocar em nós sementes, que Deus possa colocar dentro de nós sua palavra e nós possamos crescer nesta noite. Vamos sentar. Irmão, vai dar o seu testemunho domingo, correto? Domingo você, eu quero que Deus, sua declaração do que Deus fez na sua vida, é muito importante que todos saibam, tá ok? Então, deixa eu só tirar daqui para eu não tropeçar. Não, Roger, que é isso? Só. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sérgio, você está melhor? Falaram que você estava fazendo uma visita lá na Cachoeirinha? Falaram que você dormiu lá na Cachoeirinha, é verdade? Não? Agora tem em frente o portal, hein, Sérgio? Cuidado, hein? É só atravessar a rua, hein? Mas você está melhor? Oh, então tá bom. Roberto, você está aí? Roberto? Eu não sei se. Roberto, fica de pé, por favor. O Roberto, meu querido amigo lá do Canadá, lá de Vancouver. Seja bem-vindo, Roberto. Deus abençoe você. Tá? É uma satisfação vê-lo, viu? Tá bom? Deus abençoe. A senhora esteve em Montreal, né? Falando François, francês, né? E Vancouver se fala inglês, né? Outro lado, né? É isso, né? Parte fala francês, parte fala... Geralmente o Canadá é uma confusão danada, né? Tá certo. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse assunto aqui, ó. Jesus nos dá alívio e descanso. Então, veja bem, ao longo de algumas semanas, nós temos falado sobre o quê? Nós temos falado sobre, primeiro, Jesus nos chama para a salvação, e Ele é a nossa porta. E nós passamos por Ele e encontramos um caminho. E começamos a andar nesse caminho. Só que nesse caminho, nós temos que ter mais do que uma atitude de fé. Nós temos que ter atos de fé. Mas como nós poderíamos ter atos de fé sem um modelo, sem uma pessoa? Então Deus nos deu a razão de... Essa é a razão de Deus ter nos dado quem? Jesus. Jesus é o nosso modelo de fé. Agora, nós nunca vamos conseguir praticar o que Jesus faz sem o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo para que ao longo do caminho nós possamos praticar atos de fé, correto? Não é isso? Muito bem. Agora, ao longo do caminho, à medida que você vai praticando a palavra de Deus, você vai encontrando alguma resistência. Você encontra resistência externa, como também você encontra resistência interna. É verdade ou não é? Você tem que lutar contra aquilo que se opõe a você do lado de fora, como aquelas coisas que se opõem a você do lado de dentro. Então nós chegamos nesse impasse. E Jesus, nesta passagem, ele tenta mostrar para nós o que ele representa nesses momentos. Quando nós precisamos de alívio e nós precisamos de descanso. Então é isso que a gente vai ver. Então o nosso texto, em Mateus 11, versículos 28 ao 30, ele é um texto bastante conhecido. E depois eu vou colocar os textos aí na projeção. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, você crê no que ele diz aqui? Você crê de todo o teu coração no que está escrito aqui? Que é isto mesmo que ele quer fazer na sua vida? Muito bem. Então nós vamos iniciar. Deixa eu pegar no breu aqui. Me ajuda aí, Jefferson. Aí, pronto. Então vamos lá. Foi? Nesta passagem, tão conhecida por todos nós, Jesus compartilha o quê? A sua vitória interior com aqueles que buscam comunhão com ele. É isso que ele está passando aqui. Ele está comunicando às pessoas uma vitória que ele obteve na vida. Tá? Ele só pode dar paz porque ele tem a paz e ele é a paz. Correto? Então ele está passando para as pessoas uma vitória interior que ele obteve. Mas aí vem a questão. Eu acho que esse negocinho aqui está com a pilha fraca, sei lá. Mas que vitória seria essa? Que vitória seria essa? Para descobrirmos, nós precisamos observar o quê? O contexto de suas palavras. Quando você está lendo um livro e você se depara com um parágrafo, você gosta daquela ideia. Mas para você entender aquela ideia em toda a sua abrangência, você precisa observar o que o autor do livro diz antes e depois. Não é isso? Então, para nós entendermos de fato o que Jesus está dizendo aqui, tá? Nós precisamos observar. Que vitória foi esta? E esta vitória está no contexto, está nos versículos anteriores a este aqui. Então, vejamos lá. Ele havia realizado obras poderosas em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, curando pessoas e realizando milagres. Mas a resposta para a sua bondade foi o descaso. O que que Jesus ensinava? Ele ensinava as pessoas o quê? A mudar a maneira de pensar. Por quê? As pessoas pensavam de modo muito religioso. E isso ocorre também hoje em dia. Se Jesus entrasse hoje em dia nas igrejas, ele não iria aprovar o que nós fazemos. Ele não iria sequer aprovar os nossos estudos bíblicos, que nos levam ao nada. Ele nos iria dizer para mudarmos a nossa maneira de pensar. Porque o propósito do reino de Deus não é só você aprender, mas é você entender, compreender para produzir. Desculpe. Você tem que produzir. O alvo de Deus na sua vida são resultados. Ainda que alguns pastores fiquem arrepiados em São Paulo quando se fala em resultados na igreja, mas é isso mesmo. Se você observar em cada texto das Escrituras, você irá notar que aqueles que não produzem resultados, eles estão fracassando. Eles estão fracassando. Mas isso não quer dizer que você tem que começar a fazer as coisas sem pé e sem cabeça. Nós precisamos agir com organização e incorporação e dependendo dele. Porque tudo que nós fazemos por nós mesmos não significa nada. Nós temos que fazer por meio do Espírito que Ele nos dá. Não é isso mesmo? Que Deus abra o nosso coração para que nós possamos desejar mais da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos viver sem a ação do Espírito de Deus. Ele é o novo Consolador que Deus nos deu. Ele nos ensina sobre Jesus. Ele nos revela, Ele traduz o que Jesus está fazendo agora e passa para dentro de nós e nos fortalece e nos motiva para realizar as obras de Deus. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ou aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço e farão maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então nós somos chamados para realizar a obra de Deus. Muito bem. Então as pessoas ouviram a mensagem de Deus, viram os seus milagres, experimentaram curas, viram soluções, sentiram a sua luz, mas trataram o Senhor com descaso. E já nós vamos ler o que eles estavam falando sobre Jesus aqui. Em Mateus capítulo 11, versículos 18 e 19, diz o quê? Ele diz assim para as pessoas: João Batista, ó, jejua e não bebe. Isto é, ele fazia muito jejum e não bebia vinho, porque ele era um nazireu. E o nazireu era um homem que tinha cabelo comprido, ele não cortava o cabelo, eram os cabeludinhos de Deus. Então, eles não cortavam o cabelo, Sansão era um nazireu, Samuel era um nazireu. Estes homens, então, não tocavam em coisas impuras, eles não bebiam vinho e eles se dedicavam inteiramente para Deus. E João Batista jejua e não bebe vinho e todos diziam o quê? Que ele está dominado por um demônio. Ora, a religião adora essas pessoas, ou não? Se você está tomando uma cervejinha e passa um religioso, ele vai dizer que você está no inferno, ou não é? Porém, ele sai dali e vai fofocar para todo mundo que você estava tomando uma cervejinha. E ele não vai para o inferno por ser fofoqueiro. Então eu fico pasmo ao ver algumas pessoas, quando estão tomando um cálice de vinho, entra o irmão fofoqueiro e diz: nossa, irmão, o diabo está aí. Ou não é? Aí é, a pessoa fala assim: sim, você acabou de chegar. Tá certo. Então, veja só. Então você vê que a religião é um negócio sem pé e sem cabeça. Não é uma coisa de consciência. Andar com Deus é uma coisa de consciência. Você tem que valorizar atos morais. Correto? Isso você tem que valorizar. Você não vai se embebedar, você não vai perder a lucidez, mas você tem que ter controle, ou não é? Mesmo em brincadeiras, você pode perder o controle, você pode perder a lucidez. Você guiando o seu automóvel no belo trânsito de São Paulo, quantas vezes você já não se entorpeceu com o drama do trânsito e perdeu o seu lindo controle? E você se lembra o que você começou a falar? Você se lembra? O anjo, coitado, desceu do carro, ficou do lado de fora no trânsito, esperando você acabar de xingar todo mundo. E depois ele diz: posso entrar? Ele entra de novo. Então você fica doido da vida, xinga todo mundo. E aí depois, Deus ainda diz, né? Vamos lá, vai, vamos junto. Depois eu vou tratar com você, vamos com calma. Você precisa se tranquilizar, precisa melhorar a sua área emocional. Mas vamos lá. Aí Jesus fala de si, e ele diz: o filho do homem. Por que ele usa filho do homem? Porque ele está tentando mostrar a sua humanidade, o Deus encarnado, tá? Ele não usa aqui a expressão filho de Deus. Ele fala o filho do homem. E o que, que ele faz? Come e bebe, diferente de João Batista. João Batista era mais espiritual que Jesus. Ué, o próprio Jesus está dizendo isso. Na filosofia de vocês, João Batista era mais espiritual do que eu, e vocês já xingavam ele. Agora vocês olham para mim, eu até entendo, porque eu como e bebo. E todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. Você reparou que você encontrava Jesus sempre comendo e bebendo? Os maiores ensinamentos de Jesus foi sempre na casa de alguém, numa festinha. Isso é que é religião. Quando a gente está comendo, é a melhor coisa do mundo, cara. Não é? Como diz o Zé, comer e coçar. Só começar. Então, Jesus comia e bebia, e todos diziam que ele era comilão e beberrão. E mais, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama, como prostitutas. Não é? Pessoas de desprezadas pela sociedade religiosa. Os cobradores de impostos eram aqueles caras surrupiadores, corruptos, que, né, parte para Roma, parte para mim. Não é? Então, ele sempre dava um jeito de cobrar a mais. Não é isso? A gente quase não conhece essa gente. Então, ainda bem que no Brasil não tem disso. Então, veja só. Porém, aí ele diz assim, porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Resultados. Você quer saber se Deus está agindo? Você olha os resultados. Que em algumas versões aparece o termo fruto. Então, o que acontece? Deus, se você está se preocupando que as pessoas o admirem pela tua santidade, você vai perder o seu tempo. Você vai ter a santidade como um fim em si mesmo. Mas eu não estou dizendo que você pode viver de qualquer forma. Não é isso que eu estou dizendo. Você é adulto, já cresceu. Você não é mais criancinha, entende o que eu digo. Porém, existem ainda algumas pessoas dentro da igreja que tentam mostrar para os outros um ar de santidade. E aí o que acontece? Ficam tentando mostrar para as pessoas o quanto eles são assim, com o chefe. Porém, eles são improdutivos. São ineficazes. São infrutíferos. E Jesus está dizendo assim, vocês estão analisando as pessoas pelo lado errado. Vocês deveriam estar observando os resultados. Então vocês saberiam se alguma coisa vem de Deus ou não vem de Deus. Muito bem. Mas você pode imaginar alguém levando um xingo desse? O Filho de Deus levando um xingo desse? Você é um comilão, um beberrão. Você só anda com gente que não presta. O próprio Deus, dentro de um corpo, ouvindo dos seus filhos isso. Seus filhos isso. Se chegar para Deus e falar assim, ah, Deus, o senhor não anda comigo, mas só anda com sem vergonha, hein? É isso. Acusando. Achincalhando. Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos? Então, eu aperto o botão, não é, velho? Aí, ó. Aí. Tudo o que o senhor havia feito, parecia tudo ter sido em vão. Parece que ele tinha pregado e o máximo que ele conseguiu foi discórdia, guerra, tensão. Então, Mateus registra a oração de Jesus no verso 25. Eu vou colocar aqui também. Naquela ocasião, Jesus disse o quê? Podem ler comigo? Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço. Porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Que oração estranha. Diante daquele desespero, diante daquela situação em que as pessoas o rejeitaram, ele olha para Deus e diz assim, eu te agradeço. Mas te agradeço por quê? Por quê? Por porque tu escondestes, não é? O Senhor não mostrou, não é? As coisas que quem o Senhor é, para as pessoas que se acham instruídas. Mas mostrou para quem? Para quem é menos instruído. Então, isso é uma coisa, um detalhe muito importante dentro da igreja. Muitas vezes é difícil você pegar um crente e tentar mudar a cabeça dele. É mais fácil você fazer um gato morto miar. Porque um crente não muda a cabeça. Ele dá um passo numa direção, mas já já você pega ele fazendo a mesma coisa. O mesmo caminho. O cara é batista, ele vai morrer batista. Ele é presbiteriano, vai morrer presbiteriano. Ele é Assembleia de Deus, vai acabar morrendo na Assembleia de Deus. E assim. Mas existem aqueles que ousam, que arriscam mudar a maneira de pensar. Tenha coragem de se desentrelaçar das tradições religiosas. Ele diz, aquilo foi bom para mim, num determinado período, mas para realizar a obra de Deus, eu preciso me desvincular daquilo. Você vê uma pessoa que começa a conhecer o Evangelho e é católica. Ela não consegue largar daquelas coisas. Ela quer os rituais, ela quer uma coisa mais sombria. Aí você pega um protestante, ele quer aquela coisa severa, ele quer aquelas placas, silêncio, guarda o teu pé, não converse, não ria, não fale. Num cumprimento. É um negócio. Parece cadeia. Parece o corredor da morte. Você entra na igreja, parece que você vai para o corredor da morte. Você tem que entrar de cabeça baixa, todo acorrentado, e tomar injeção letal. É um absurdo. Aí você conversa com um pentecostal, ele diz assim, está faltando ainda aqui um. Está faltando um foguinho, está faltando um sapatinho, está faltando um repeté, né? Isso mesmo, boa, eu esqueci dessa expressão, está faltando um repeté, um requequé. Então, como é que pode? É difícil mudar, mas graças a Deus por aqueles que mudam. Por aqueles que não vão ficar presos a um sistema, mas que querem buscar os resultados do reino, que querem seguir adiante. Porém, quando você se depara com essas situações, você fica agitado, você fica cansado, estressado, a mente cansa, porque você compartilha, daqui a pouco a pessoa fala uma outra coisa completamente o contrário. É absurdo. Você põe livro na mão, apostila, laudas e mais laudas. A pessoa lê e diz, nossa, é isso mesmo. Daqui a pouco ele está compartilhando tudo de novo. Aquilo que nunca saiu da sua cabeça. Ele não consegue vencer a si próprio. Ele não consegue superar. Ele não entende a mudança dos tempos. Quando Jesus veio pregar, a pregação de Jesus era muito estranha. Jesus não pregava religião. Isso que era uma doidice. Jesus, ele ensinava as coisas do reino de Deus por meio de filosofia, por meio da psicologia. Ele entendia a condição humana. Tanto o termo arrepender que ele usava, significava mude a maneira de pensar, não era um termo usado dentro da religião, mas era usado por psicólogos, por médicos, por pensadores, por pessoas que diziam assim, nós temos que buscar uma outra coisa. Então, ele veio dizendo que você é capaz de viver debaixo dessa miséria do Império Romano, se você mudar a sua maneira de pensar, você vai sentir Deus e você vai sobreviver e vai ser uma pessoa digna. Ele veio mudando as coisas. Ele não veio mexer com a religião. Tanto que quando ele começou a pregar, ele deixou Jerusalém para lá. Ele nem quis nascer em Jerusalém. Ele nasceu esbarrando em Jerusalém. E mesmo assim quiseram caçar ele. De pequenininho, ele foi num jumentinho. Naquele bichinho bonitinho. E foi lá para o Egito. Como o povo de Israel. Foi lá. E depois voltou de lá. Ficou lá na Galiléia. Foi para o pior lugar. Ele cresceu no pior lugar. Em Nazaré. Só tinha bandido. Só tinha mau elemento ali. Foi ali que ele cresceu. E ele começou a realizar seu milagre numa festa em Caná da Galiléia. Dando o quê? Vinho. Vocês podem imaginar. A primeira coisa, o primeiro milagre de Jesus é toma vinho. Jesus amado, salve a nossa igreja. Que agora alguns aqui vão falar, isso que é religião, pastor. Que é, não é assim? Então, veja só. Não é verdade? Bom, vamos lá. As pessoas daquela religião, as pessoas daquela região se achavam sábias e instruídas. No entanto, não eram capazes de mudar a maneira de pensar para terem o quê? Comunhão com o Pai. Porque não adianta você ter religião e não ter comunhão com Deus. Alguma coisa está errada. É que nem gente, eu tenho a minha igreja, mas nunca vejo você lá. Só vejo no dia de ceia. Como, por exemplo, tem gente que podia estar aqui hoje, não pode? Mas não faz conta. Domingo está bom. Só que o foco de domingo é uma coisa e hoje é outra coisa. Aos domingos a gente trata sobre coisas da vida, coisas da alma, da necessidade do homem. Hoje nós estamos tratando da necessidade de Deus ter você e da necessidade da sua alma de ter uma vida mais encostada nele. Mas alguns, em vez de se encostar em Deus, acabam se transformando em encosto para ele. É uma perturbação, cara. É uma coisa terrível. Né? Então precisa fazer um trabalho. Né? Na cabeça dessa pessoa. Para ver se ele muda a maneira de pensar. Então, em meio a essa situação, Jesus não entrou em desespero. Mas o que, que ele fez? Ele honrou o propósito de Deus e se alegrou com isso. Jesus desconsiderou seus próprios pensamentos e desejos para se alegrar com a vontade do Pai. Ou não foi isso? Ixi, esse negócio está estranho, está tudo atrapalhado. Não foi isso? Eu te agradeço, não foi que ele falou? Então, eu estou certo, agora mudou tudo aqui. Então vamos lá. Jesus... Vamos ver. Jesus descansava no quê? No seu relacionamento com o Pai. E esse era o segredo da sua paz interior em qualquer situação. Ele não falou, eu me alegro. Não é isso que ele disse? Acho que eu não estou conseguindo. Esse negócio precisa trocar a pilha. Está ruim. Versículos 25 e 26. O 25 nós lemos, eu te agradeço, mas olha o 26. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Fazer o quê? Hein? Não ter mostrado aos sábios. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é Deus. Ué? Você já imaginou amanhã a nossa igreja? Vamos supor, tem a parada gay. De repente, o Espírito de Deus se move lá e eles vêm tudo para a comunidade Hebron. Aí, vem de minissaia, vem decotado. Aí você vai falar assim, É, esse pessoal não pode estar assim na igreja. Ué, por que que não pode? Quem disse para você que não pode? Quem te falou que isso aqui é uma igreja? Isso aqui é um prédio. Que não vai ficar pedra sobre pedra. Igreja é você. Jesus andava com essa gente aí. Jesus andava com essa turma aí. Jesus andava com essas pessoas que enchiam a lata. Ah. Que bebia muito, ficava embriagado. Jesus andava no meio dos corruptos. Jesus andava com essa turma toda. E nós não. Já reparou? Parece que essas pessoas dão choque na gente. Um dia fizeram um comentário de um pastor que eu conheço, que onde ele vai, ele para ficar falando. E as pessoas falam assim: você é um pastor legal, você nem parece. A gente conversa de futebol, a gente conversa de tudo, de livro, de assuntos, outros. Pô, foi bacana. Porque dá acesso. Você tem possibilidades para compartilhar. Você tem que saber como se posicionar de uma forma que você não estrague o seu relacionamento com Deus, mas também não agrida os costumes, a cultura das pessoas. Você entra numa festa, está todo mundo lá rindo, aí você fica assim lá no cantinho assim. Jesus tem misericórdia, Jesus. Nossa, ai, Pai do céu. Olha lá, olha o diabo, olha o diabo. Sai. Ai, Jesus. Vai lá conversar. Vai lá apertar a mão das pessoas. Vai lá abraçar as pessoas. Qual é o problema? Eu já tive muito problema em ensinar isso, sabia? Em compartilhar essas coisas. A pastorada queria me matar. Mas até hoje estou aqui. Uma hora eu vou morrer. Deus teve prazer em fazer isso. Ixi, isso aqui não está, viu? Aí, vamos lá. Então, como nós nos sentimos ao sermos rejeitados e injuriados? Possivelmente, pediríamos que caísse fogo do céu sobre as pessoas. Quando você é rejeitado, Deus vai estender a mão sobre você. Você vai ver o que vai acontecer, cabo da moléstia. Você vai ver, seu cabeça de prego, o martelo de Deus. Então, as pessoas vivem sentenciando, vivem condenando, porque estão estressadas. Eles não sabem reagir, não é com as pessoas, é consigo mesmo. Nós enfrentamos esse tipo de coisa. Às vezes, quando as pessoas não aceitam aquilo que você está propondo, você então perde o equilíbrio. Não é? Então, veja só, isso daqui aconteceu. Vocês vão ver. Em Lucas 9, 53, 54, diz, ó, mas os moradores dali, da região de Samaria, não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para onde? Para Jerusalém. Os samaritanos e os judeus não se davam, não se bicavam. E como Jesus estava indo para Jerusalém, quando eles não quiseram receber, quando seus discípulos Tiago e João, o apóstolo do amor, viram isso, disseram: o senhor por acaso não quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Simples, amoroso, uma bela atacada. A gente pode, como se eles pudessem resolver. Você já imaginou se Jesus dissesse assim: então tenta. Não é? Se Jesus falasse assim: tenta, veja o que vocês podem fazer. Eles quiseram dar uma de bacana, mas na verdade estavam irados. E eles mesmos, depois que Jesus foi levado lá para Pôncio Pilatos, todos eles começaram a negar Jesus, não foi só Judas, não. Todos eles negaram. Todos eles se afastaram do Senhor. Bom, está aí. Então o ser humano é assim. Diante da rejeição, ele se estressa, se cansa. Então nós precisamos descobrir isso. Se não chegássemos a tanto, no caso de pedir fogo do céu, talvez murmuraríamos ou ficaríamos profundamente angustiados. Mas Jesus não se perturbou devido ao quê? Vai reparando o seu relacionamento, sua comunhão, sua amizade, seu vínculo. Certo? Mateus 11, 27, no nosso texto ainda diz: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, o que aconteceu? Jesus está dizendo assim: eu te agradeço porque o Senhor resolveu não dar essas coisas para essa turma que é instruído e se acha sábio. Então, eu te conheço como Pai. E o Senhor me conhece. Olha a comunhão. Coisa que nos falta. Muitos cristãos têm dúvida do que eles são. Quando eles estão orando, eles estão dizendo assim: Senhor, eu sou realmente teu filho? Tem alguns que dizem assim: eu não sinto mais a presença de Deus. O que será? Você não sente porque não tem comunhão. Porque se tiver comunhão, sente. Você conversa. Você conversa de alguns que falam que Deus não reparte a sua presença. Que é isso? Deus não divide a sua glória com... Deus não divide a sua glória com um povo idólatra. Deus não divide a sua glória com deuses estranhos. Mas com o seu povo ele divide sim. Jesus disse: eu dei a eles a glória que me deste. Que conversa é essa? Deus está querendo espargir, derramar, inserir dentro de nós toda a sua glória. Os crentes dizem assim: a glória de Deus, Deus não dá para o homem. Mas o próprio anjo diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. Até a terra tem. Só a igreja que não tem, porque não quer comunhão, só quer doutrina, só quer expressão de falsa santidade. Então nós precisamos sair desse curso e entrar no outro. Nós precisamos mudar nossa mente. Se você quer receber mais de Deus, se você quer experimentar algo mais do poder de Deus, você precisa entrar no outro caminho, na outra trajetória. Isso aqui não é um estudo bíblico. Isso aqui é um apelo divino. Onde Deus diz assim: venha para cá. Eu não estou aqui para dar estudo bíblico. Eu nem estou vendo palavra em grego, estou fazendo exegese. Eu só simplesmente estou dando a vocês palavras de vida. A gente precisa mudar a nossa religião. Precisa acabar com essa história: sou católico, morre católico, sou protestante, morre protestante. Porque protestante é bravo, católico é alegre. Protestante é bravo. Antigamente, protestante andava na rua com chapéu, terno e bigode. E uma pastinha. Não sei, para esconder a Bíblia. E andava com a pastinha para cima e para baixo. Sempre mal-humorado, sempre invocado. Mas o Evangelho não é assim. Olha a comunhão que Jesus diz. E ele quer mostrar o Pai. Em meio a esse quadro, é que Jesus profere as palavras dos versos 28 e 29, para que no caso de sermos tratados da mesma forma, isto é, rejeitados, poderemos encontrar nele o quê? Descanso. E não seremos afetados. Isso é que é maravilhoso. Isso aí são os lances, os melhores lances do jogo da nossa fé. Isso não é pênalti para fora, não. Isso entra para dentro do gol. Isso deve fazer a gente vibrar. Eu tenho alguém para quem eu possa ir, e ele vai me dar descanso. E estas coisas que vêm de fora não vão me empurrar para baixo, não vão me destruir. Porque o Senhor está comigo, em nome de Jesus. Aleluia, né? Nestes dois versos, a palavra descanso aparece duas vezes, não é? Nas versões antigas, alívio, descanso, mas a tradução no grego mesmo é descanso. Entretanto, no verso 28, o termo se refere ao nosso relacionamento com Deus. E no verso 29, ao alívio interior da nossa alma. Jesus falou lá, vocês estão com a Bíblia ainda aí? No 28 ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Isso aqui se refere ao quê? Relacionamento com Deus. E no 29, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Se refere ao alívio interior, ao descanso interior. São duas coisas, tá? Hoje nós vamos tratar do primeiro. Correto? Vamos falar, vamos ficar aqui no primeiro. Jesus chama para si todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Não é difícil de entender que as experiências da vida são bastante dolorosas, porque o mundo é tenso. É ou não é? É tenso na escola, é tenso no trabalho, é tenso em casa, é tenso com os filhos, é tenso com o marido, é tenso com a mulher, é tenso com a sogra, é tenso com o cachorro, enfim, é tenso, não é? Tá. É tenso. Acho que acabou a pilha desse negócio. Ô, Jeff, me salva aí. Vai apertando os botões aí, Jeff, me salva aí, me ajuda aí, pelo amor dos céus. Então vamos lá. Aperta aí uns botões aí, Gerson. Né? Faz favor, Gerson. Então, é o programa, será? É? Ficou pesado? Esse computador aí é aquele antigão? Jesus amado. Travou? Ele travou? Não está funcionando? Vai ter que reiniciar? Ah, tá. Então, me ajuda aí nessa tensão, hein? Então, o computador... Irmãos, nós estamos fazendo uma vaquinha para comprar o computador para a igreja aqui, irmão. Tá ruim o negócio, hein? Então, vamos lá. Brincadeira. Ele é tenso tanto para o milionário, político, teólogo, estudante, comerciante, pobre, operário, ou seja, quem for. A pessoa não se sente plenamente satisfeita. Você pode conversar com pessoas de diferentes classes sociais ou profissionais e encontrará o que nelas? Cansaço. Verdade ou não é? Você pode conversar com o dono da sua empresa, com o executivo, com o funcionário, do maior para o menor em questão de hierarquia, e você vai descobrir o que? Cansaço. Não é? Verdade ou não é? Por toda parte, nós encontraremos pessoas que estão muito cansadas e ficam imaginando quando tudo terminará. É isso aí. Ai, cheguei hoje cedo no trabalho. Ixi, até 6 horas, hein? Ou não é assim? Não é isso mesmo? É assim mesmo? Tem uns que chegam aqui na igreja, começa a reunião, 8 horas. Que hora que vai acabar? E fica tenso, só olhando no relógio. Desesperado para ir embora. E ninguém precisa, ninguém está te segurando aqui. Nem Jesus Cristo. Nem o Espírito Santo está te segurando. É só levantar e ir. Não é verdade? Mas a pessoa fica tensa, desesperada. É assim que a gente vive, imagine. Por exemplo, alguém visita um lugar maravilhoso e ao chegar nesse paraíso, ele já se entristece pelo dia e é hora de ir embora. Me diga que não é verdade. Você chega assim, olha aquele mar de cima da montanha, puxa aquela brisa. Esse aí é o nariz paulistano, chegando, né, chegando num lugar ecologicamente qualificado, né? Então, aí chega a noite, a rinite, aí boca seca, aí acorda, tem que jogar água, e joga água no nariz para, né, umedecer, Então, aí você chega num lugar desse, olha assim, diz assim, ai, olha só, puxa, só tenho 10 dias nesse lugar. Como se você tivesse dinheiro, fosse um desses milionários. Mas você já começa a ver a hora de ir embora, você já fica desesperado, não é? Tensão, fardo. Muitos possuem privilégios, fama, o poder e o afeto que este mundo oferece, mas também se encontram o quê? Fatigados, não é isso? Se eles não conseguem alcançar o que procuram, não conseguem descansar. A verdade é essa, tá? Suas almas estão sobretemendo o quê? Sob estresse. Eles sabem que o descanso é bom, mas o fardo que carregam na alma é pesado demais. Não é isso? O descanso verdadeiro não é parar com as atividades, pois isso é impossível a todos. Você vai deixar de estudar? Você vai deixar de trabalhar? Você não vai. Você vai deixar de pensar? Claro que não. O descanso não vem por aí. O descanso que Jesus fala é o alívio do fardo pesado por meio da comunhão com Ele. Tá? A comunhão com Ele te livra de um fardo. A Bíblia diz assim, no Salmo 68:19: Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Eu não sei que fardo você está carregando agora. Eu não sei que peso você está carregando agora. Mas Deus diz, na palavra dele, que ele leva as nossas cargas, os nossos fardos, dia a dia. Se nós estamos estressados como cristãos, alguma coisa está errada. O que é? Nosso relacionamento. Simples. Simples. O nosso relacionamento. As pessoas não conseguem. Eu já vi cristãos que eram tão animados. Eles diziam assim, oh, Deus. Aí depois de um tempo você olha, eles estão sempre no cantinho, estão morrendo. O que é isso? Não tem mais relacionamento. Não tem mais comunhão. Se acostumaram com a religião. Eles transformaram o envolvimento com Deus numa religião. Aí estragou. É a mesma coisa. Você tem uma pessoa que você passa a idolatrar essa pessoa. Você estraga a amizade. Porque de repente, você só espera da pessoa alguma coisa. Você não procura entender a pessoa. Algumas pessoas tentam viver com Deus assim. O que ele vai me dar amanhã? Eu quero alguma coisa nova hoje, Jesus. Mas você, tudo bem, ele tem muito para nos dar. E ele diz que nos dá. Buscai primeiro o seu reino. E o que mais? Sua justiça. O que é justiça? Busque o reino de Deus, busque o governo de Deus e o modo como Deus quer que você viva em relação a Ele. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso? Tá. Quando Deus tirou os israelitas do Egito por meio de Moisés, Ele os livrou do fardo pesado que os egípcios colocavam sobre eles. Mas no deserto, eles desprezaram a Deus e quiseram voltar à escravidão só por causa dos temperos na comida. Ou não é verdade? Reclamaram. Aqui no deserto não tem cebolinha. Não tem picles. Não tem curry. Não tem mostarda. Não tem louro. Não tem nada. Aqui só tem pão e codorninha. E água. Você quer mais o quê? Vocês vão ter uma terra que mana leite e mel. E Deus disse, Faraó, solta o meu povo que eles vão fazer uma festa para mim lá no deserto. Olha a festa que eles fizeram. Um bezerro de ouro. Que decepção, hein? Não é? Fizeram a mesma coisa com Jesus, é. Ele foi lá, fez um monte de milagre, e falou assim, ah, gomilão, beberrão. Para muitos, tanto o trabalho quanto a religião se tornaram como uma pesada carga que esgota a alma de todos, porque depende como ele encara. Eles se preocupam sobre o que devem fazer para alcançar a misericórdia de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com o que fazem do que com a comunhão com Deus. Por isso que o seu trabalho está acabando com você. Por isso que você chega num lugar e vai conversar com uma pessoa, a pessoa está sempre assim. Parece freio de caminhão. Tem que escapar da cuíca, porque senão explode o negócio lá. Então, é um negócio interessante. A pessoa está sempre irritada. Por quê? Porque falta comunhão. Aquele trabalho não é de Deus, é dela. A religião estressa por quê? Porque Deus não está nisso. Porque a religião é você que faz. Você torna um Deus um ser desconhecido. Você pinta o Deus que você quer. Mas você não está disposto a ouvir, a entender, a compreender. Compreendez-vous? Deu para entender? Sacou? Morou? Então veja bem. Ih, perto de reiniciar aí, ó. Então, veja bem. Mas Jesus nos diz em suas palavras que num primeiro instante não há necessidade de se praticar alguma obra a fim de alcançar a bondade de Deus. Ele não está pedindo isso. A pessoa precisa simplesmente ir a Ele para conhecer o Pai, ter comunhão com Ele e receber alívio do peso de suas cargas. Este é o Evangelho. Que sirva para nós. Muitos fazem penitências, promessas, votos, imaginando que o Deus desconhecido por eles terá piedade de suas almas cansadas. Ai, acho que Deus desagradou comigo. Você nem perguntou. Você imaginou? Quantos interurbanos chegam lá para o céu? Errado. Ligação a cobrar ainda, porque a gente não paga. Né? A gente manda lá para... E ele não consegue responder, porque a gente não dá chance. A gente já logo escolhe o caminho, porque a gente já tem a decisão na cabeça, porque nós somos mais religiosos do que cidadãos do reino. No entanto, você se lembra do momento em que se encontrou com Cristo e em comunhão com Ele? Qual foi a sensação? Faltou interrogação ali. Qual foi a sensação? Eu sei. Alívio. Ou não foi? Você se encontrou com Cristo, você sentiu assim um negócio de... Né? O que você sentiu lá? Alívio do peso do pecado, da religião e do estresse de alma. Aquela culpa, aquela coisa, aquela vida desregrada, de repente parece que Deus fez, passou uma vassoura assim, e passou um aspirador. Paz interior, força, não foi isso? Tá, mas muitos param aí e se esquecem dos próximos passos que Jesus pede. E isso nós veremos na semana que vem, nesta mesma bate-hora, nesta mesma bate-igreja, nesse bate-canal, com esse bate-pastor. Então, com outro bate-computador. Né? Então, irmão, ó, eu espero que Deus tenha falado com vocês. Vocês receberam a palavra de Deus? Vamos aplaudir o Senhor, então. Ok. Muitas bênçãos para vocês. E eu tenho me empenhado em trazer para vocês alguma coisa que preste, alguma coisa que vai levar vocês para diante do Pai com outro coração. Eu só gostaria que vocês valorizassem isso. Acesse o site, procure baixar. Daqui um tempo nós vamos estar colocando vídeo lá. Esse negócio só de áudio, né? Não tem muita graça, né? E as pessoas reclamam, eles querem ver minha face. Então... Deixa só o áudio. Então, irmãos, que Deus abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os conduza em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.